Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte! Hoje é quinta-feira, 27 de fevereiro de 2025. Começa agora o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou o Luciano Seixas e o nosso encontro está só começando. Fico com você sempre de segunda a sexta ao vivo, das 4 às 5 da tarde, pelo horário de Brasília, pelo streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos do José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da Empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
E a gente abre esse giro com notícia de emprego. A taxa de desocupação no trimestre encerrado em janeiro ficou em 6,5%, 1,1 ponto percentual a menos que no mesmo período do ano anterior, e atingiu o menor nível desde 2012. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD Contínua do IBGE, divulgada hoje. Dilson Santa Fé tem mais detalhes.
A taxa de desocupação no Brasil atingiu 6,5% no trimestre encerrado em janeiro de 2025, o menor percentual para esse período desde o início da série histórica da PNAD Contínua em 2012. O dado foi divulgado nesta quinta-feira, dia 27, pelo IBGE. Apesar do aumento de 0,3 ponto percentual em relação ao trimestre anterior, o índice representa uma queda em comparação ao mesmo período do ano passado, quando a taxa estava em 7,6%. Atualmente, cerca de 7 milhões e 200 mil brasileiros estão desocupados, 1 milhão e 100 mil a menos do que há um ano. A informalidade também apresentou queda, enquanto o rendimento médio real registrou alta em relação ao mesmo trimestre de 2024. Segundo o IBGE, os dados indicam uma tendência positiva na recuperação do emprego com crescimento da massa salarial e redução do desemprego de longo prazo. Da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
Agora o assunto é federal, hein? O trabalhador que sacar o saldo retido do FGTS não terá que sair da modalidade do saque aniversário. Essa é uma das determinações previstas na medida provisória que será publicada amanhã, 28 de fevereiro, segundo o governo. Stefânia Lima traz os detalhes.
O governo federal vai liberar 12 bilhões de reais do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço para Trabalhadores Demitidos. Os pagamentos são destinados a 12 milhões e 100 mil trabalhadores. A medida provisória foi anunciada pelo ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, nesta quarta-feira. O anúncio foi feito durante a apresentação dos dados de emprego do CAGED. O dinheiro será pago em duas parcelas. A primeira parcela sai em 6 de março, com até R$ 3.000 por trabalhador. A segunda será em junho, para quem tem saldo maior. A medida beneficia quem optou pelo saque aniversário desde 2020 e teve o saldo retido ao ser demitido. Depois da publicação da medida provisória, novos optantes do saque aniversário não vão ter direito ao saldo do FGTS em caso de demissão. Os pagamentos serão feitos automaticamente na conta cadastrada no aplicativo do FGTS. Quem não tiver conta cadastrada deve procurar os canais de atendimento da Caixa Econômica. A medida provisória deve ser publicada oficialmente nesta sexta-feira. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da agência Rádio Gov em Brasília, Stefânia Lima.
O presidente Lula esteve hoje de manhã em Santos, São Paulo, onde participou do lançamento do edital de concessão do túnel submerso Santos-Guarujá. Em entrevista para uma TV no local, Lula falou sobre as melhorias em infraestrutura na região que vão além do túnel. O presidente falou do aeroporto metropolitano do Guarujá e do Porto de Santos, além do anúncio da construção de dois institutos federais e de uma solução para acabar com as palafitas na região. Stefânia Lima conversa ao vivo com a gente agora. Boa tarde, Stefânia. Bem-vinda. Primeira vez ao vivo aqui no Assunto Federal, né? Bem-vinda. Quais são os destaques dessa entrevista do presidente Lula, Stefânia?
Boa tarde, Luciano. Boa tarde, ouvintes. Pois é, o presidente anunciou quase 26 bilhões de reais em investimento para a Baixada Santista pelo novo PAC, Luciano. As obras incluem o túnel submerso Santos-Guarujá, que pretende reduzir o tempo de travessia entre as cidades, além de modernização do aeroporto do Guarujá e a expansão do Porto de Santos, que vai continuar sendo público, ou seja, ele não vai ser privatizado, de acordo com o presidente, né? A região também vai contar com dois novos institutos federais, um em Santos e outro em São Vicente, em São Paulo. Outro projeto em estudo é o fim das casas de palafitas, com uma possível parceria entre os governos federal e estadual para garantir moradia digna. Lula também reafirmou que as cidades da Baixada Santista serão beneficiadas pelo PAC Seleções e destacou o compromisso do governo com infraestrutura, habitação e educação para melhorar a qualidade de vida da população. Volto com você, Luciano.
Valeu pelas informações ao vivo aqui no Assunto Federal, Estefânia. A segunda etapa do PAC Seleções está com inscrições de projetos dos gestores estaduais e municipais a todo vapor. Uma das áreas que o governo federal está selecionando é o financiamento de obras de prevenção de desastres e urbanização de favelas. Quem faz essa chamada aí para o seu município é o secretário nacional de periferias, Guilherme Simões, do Ministério das Cidades. Vamos ouvir.
Novo PAC na área. Atenção, prefeitos, prefeitas, gestores municipais, o novo PAC está com as inscrições abertas. É isso mesmo. E você pode correr lá para se inscrever e ver quais são as modalidades que fazem parte da seleção esse ano. Aqui na Secretaria Nacional de Periferias, nós temos a seleção de contenção de encostas, aquelas obras que são tão necessárias, tão importantes para prevenir riscos de desastres, especialmente nas periferias. Então, tem R$1 bilhão no Orçamento Geral da União, mais 300 milhões disponíveis no FGTS para o financiamento dos municípios e dos governos estaduais. Então, não deixa para a última hora, gente. Dá uma olhada nos critérios, olha aí no site, está tudo certinho aí, você vai poder ter os detalhes, maiores informações sobre as seleções que estão disponíveis, que têm inscrições abertas, e especialmente sobre a nossa seleção aqui de obras de contenção de encostas, tá certo? Novo PAC, tamo junto.
E atenção para esse site que o secretário falou. Você entra no gov.br/cidades e logo na capa tem um banner bem grande que te direciona para um passo a passo do novo PAC Seleções e como garantir recursos para sua cidade. Repetindo aí, gov.br/cidades. A Mobilização Nacional de Identificação de Pessoas Desaparecidas solucionou 35 casos nos 5 primeiros meses de atuação. José Carlos Andrade tem as informações.
A primeira etapa da Mobilização Nacional de Identificação de Pessoas Desaparecidas, promovida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, MJSP, solucionou 35 casos entre setembro de 2024 e janeiro de 2025. A iniciativa utilizou a ampliação da base de dados genéticos, permitindo a identificação de pessoas sem identidade conhecida por meio da compatibilidade de DNA com familiares. Na segunda fase da mobilização lançada nesta quarta-feira, dia 26, o foco é a capacitação de profissionais do Sistema Único de Saúde, o SUS, e do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, para melhorar a identificação de indivíduos acolhidos em hospitais e instituições de longa permanência. Para isso, foi elaborada uma cartilha com diretrizes e protocolos, facilitando o encaminhamento de casos às autoridades competentes. A campanha também prevê a criação do Banco Nacional de Pessoas Desaparecidas, o fortalecimento das polícias civis e da perícia, além do desenvolvimento de uma rede intergovernamental para enfrentar o problema de forma coordenada. A expectativa do Ministério é que essas medidas aumentem o número de identificações e permitam a reunificação de mais famílias. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Pois é, olha, essa mobilização, ela é estruturada em 3 etapas. Teve início em agosto de 2024. A primeira fase foi a coleta de amostras de DNA de familiares de pessoas desaparecidas e foi essa primeira fase que já solucionou 35 casos aí nos 5 primeiros meses de atuação. Essa coleta de DNA, ela ocorreu em 300 pontos em todo o Brasil. Embora a primeira etapa tenha sido concluída, essa coleta de amostras de DNA continua durante durante todo esse ano de 2025. A segunda etapa, que está começando, visa identificar pessoas vivas com identidade desconhecida que estejam acolhidas em instituições de saúde e assistência social. É aquele caso da pessoa que sofre um acidente, perde a memória, né, e fica ali num hospital, num CRAS, meio que abandonado, sem ter documento, sem nada. Tem uma cartilha orientando aí esse pessoal da saúde e da assistência social para fazer essa identificação e participar certinho dessa mobilização nacional. Ainda tem uma terceira e última etapa que está prevista para ocorrer ainda esse ano de 2025, e aí o foco é a pesquisa das impressões digitais de pessoas falecidas não identificadas. E aí estas informações serão armazenadas em cada unidade da federação. Nessa fase é conhecida aí como análise do passivo. As impressões digitais serão comparadas com os registros existentes nos bancos de dados biométricos. Enfim, a mobilização é realmente nesse sentido de identificar as pessoas desaparecidas. Esse é o nosso assunto federal seguindo. Vamos lá, vamos para mais uma informação. O Brasil e mais quatro países reafirmaram o compromisso com a democracia. Dilson Santa Fé conta pra gente.
Os presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, do Chile, Gabriel Boric, Espanha, Pedro Sánchez, Colômbia, Gustavo Petro, e o presidente eleito do Uruguai, Yamandu Ossi, participaram nesta quarta-feira, dia 26, de uma videoconferência para reforçar compromissos firmados na reunião de alto nível em defesa da democracia, combatendo o extremismo, realizada em 2024 na Assembleia Geral da ONU. Os líderes reafirmaram o compromisso com o fortalecimento democrático e discutiram medidas para combater a desigualdade, a desinformação e o mau uso das redes sociais para promover extremismo e polarização. Também destacaram a importância do multilateralismo para enfrentar esses desafios. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
O governo brasileiro reagiu ao posicionamento dos Estados Unidos sobre decisões judiciais do Brasil. Dilson Santa Fé volta com essas informações.
O governo brasileiro manifestou surpresa com a declaração do Departamento de Estado dos Estados Unidos sobre uma ação judicial movida por empresas americanas para evitar o cumprimento de decisões do Supremo Tribunal Federal, STF. Em nota divulgada nesta quarta-feira, dia 26, o Brasil rejeitou qualquer tentativa de politização e destacou a independência do judiciário garantida pela Constituição de 1988. Segundo o governo do Brasil, a manifestação norte-americana distorce o sentido das decisões do STF, que buscam apenas garantir o cumprimento da legislação nacional, incluindo a exigência de representantes legais para empresas que atuam no país. O comunicado também mencionou a disseminação de desinformação nas redes sociais e a ligação com os atos antidemocráticos que questionaram o resultado das eleições de 2022, tema que segue em análise pelo Judiciário. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
Isso ainda vai dar pano pra manga, né? Aquela história, empresa particular tá querendo fazer do jeito que quer e o Brasil tem lei. É só isso. O Supremo tá falando, aqui não, João. Aqui tem que seguir as leis do Brasil. O setor de piscicultura cresceu mais de 9% em 2024 e bateu recorde de produção. Vamos saber mais com Lademir Filipim.
A produção de peixes do Brasil cresceu mais de 9% em 2024, alcançando quase 970 mil toneladas. Os dados são do Anuário da Piscicultura 2025, lançado nesta quarta-feira, dia 26, pela Associação Brasileira de Piscicultura. O crescimento foi impulsionado pelo cultivo de tilápia, que aumentou mais de 14% e representou 662 mil toneladas. Outras espécies também registraram alta de 7,5%, enquanto os peixes nativos tiveram queda de quase 2%. Apesar disso, a valorização do produto garantiu a lucratividade dos piscicultores. Em comparação com levantamentos anteriores da associação, o cultivo de peixes em 2024 foi o maior em 10 anos. Ao todo, a produção de pescado no Brasil cresceu cerca de 52%. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
E agora, saúde. O Brasil registrou redução de 65% nos casos de dengue esse ano. E o Ministério da Saúde tem intensificado ações para conter o avanço dessa e outras arboviroses. Thaísa Vitória.
O Brasil registrou redução de 65% nos casos de dengue nos primeiros 50 dias deste ano, comparando-se com o mesmo período de 2024. Apesar do avanço no controle da doença, a letalidade continua sendo um fator de alerta para as autoridades de saúde, explicou o secretário adjunto de Vigilância em Saúde e Ambiente, Rivaldo Venâncio, durante a segunda reunião ordinária da Comissão Intergestores Tripartite, nesta quinta-feira, 27 de fevereiro. Até o momento, foram registrados 440 mil casos de dengue em 2025, contra 1 milhão e 200 mil no mesmo período de 2024. No entanto, o Brasil contabiliza 177 mortes confirmadas e outras 413 em investigação. A região sudeste concentra entre 60% e 70% dos casos. E o estado de São Paulo lidera os números, com 247 mil casos, mais da metade do total do país, e contabiliza 136 das 177 mortes confirmadas. Além da dengue, os números da chikungunya também apontam uma melhora. Em 2025, houve uma redução superior a 50% dos casos em relação ao ano anterior. Já o vírus Oropost tem preocupado as autoridades de saúde por sua recente expansão. Neste ano, foram confirmados 5.514 casos, sendo 84,2% deles no Espírito Santo. A doença, que antes era restrita à região amazônica, agora se concentra no Sudeste. O Ministério da Saúde tem intensificado ações para conter o avanço das arboviroses, desde a ativação do Centro de Operações de Emergência em 8 de janeiro. Entre as principais medidas adotadas estão visitas técnicas a estados e municípios para reforçar a vigilância e o controle das doenças. Distribuição de 4 milhões e meio de testes de diagnóstico para dengue, priorizando municípios com menos acesso a laboratórios. E mobilização nas escolas. Da agência Rádio Gov, em Brasília, Thaísa Vitória.
E você aí já baixou o aplicativo Celular Seguro do Ministério da Justiça e Segurança Pública? Não perde tempo, sabe por quê? Essa ferramenta permite que os usuários inutilizem rapidamente os aparelhos com bloqueio total ou modo recuperação. Vamos saber mais sobre como bloquear um celular roubado ou perdido.
Bloquear um celular roubado ou perdido ficou mais fácil. O programa Celular Seguro do Ministério da Justiça e Segurança Pública permite que os usuários inutilizem seus dispositivos rapidamente em caso de furto, roubo ou perda. O aplicativo oferece duas opções: o bloqueio total, que desativa a linha, aplicativos bancários e o e-mail do aparelho, impedindo seu uso, e o modo recuperação, que bloqueia a linha e os apps, mas mantém o e-mail ativo para rastreamento e possível recuperação. O coordenador-geral de Inovação para a Segurança Pública do Ministério, José Rocha, fala da importância do celular seguro em grandes eventos.
Em eventos de grande aglomeração, como é o caso do Carnaval, acontecem muitos roubos e furtos. Há uma tendência natural disso aumentar, dada a concentração de pessoas. Por isso é importante que todos se cadastrem previamente no celular seguro. Ele certamente é um grande aliado nesses casos. Com a ferramenta, é possível, por exemplo, você agir rapidamente e minimizar bastante os prejuízos do cidadão.
O programa Celular Seguro é uma iniciativa gratuita que reforça a segurança digital dos brasileiros. Para usar, basta baixar o aplicativo na Google Play ou App Store, acessar com a conta gov.br e registrar o telefone. Também é possível cadastrar uma pessoa de confiança para fazer o bloqueio por você. Para mais informações, acesse o site do Ministério da Justiça e Segurança Pública. De Brasília, Henrique Jasper.
E aí, você já tem planos para o carnaval? Olha só, mais de 6 milhões e 400 mil pessoas já têm, viu? Viajar pelo Brasil, eu tô nessa também. Quem conta sobre a estimativa de turismo no carnaval é o José Carlos Andrade.
O Ministério do Turismo informa que mais de 6 milhões e 500 mil passageiros vão viajar para o território nacional em aviões ou ônibus durante o carnaval. O número de turistas é 9% superior ao registrado no mesmo período em 2024. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC, projeta um faturamento de 12 bilhões de reais com as atividades turísticas nos dias da maior festa popular do Brasil. O valor é o mais alto desde 2015. Segundo dados do Ministério do Turismo, 53 milhões de pessoas devem curtir o carnaval nas ruas em todo o país. O número de foliões é 8% maior na comparação com o feriado do ano passado. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Neste carnaval o amor é o balancê, respeito e carinho é o que se quer ter. Não deixe o abuso prevalecer. Diz que sim, diz que sim, diz que já pra proteger. Diz que sim, diz que sim, diz que já pra proteger. Na folia, alegria, vem cá entender. Proteja a criança e de cara é pra valer. Contra o mal, união, vamos combater. Violência infantil, não dá pra esquecer. No carnaval a festa é de brincadeira, mas proteger crianças é nossa bandeira.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
E agora vamos saber como é que está o tempo em todas as regiões do país. Roda a previsão aí, Zé.
Previsão do tempo para esta quinta-feira, 27 de fevereiro de 2025. Região Centro-Oeste. Cuiabá, no Mato Grosso, tem nesta quinta-feira muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Os termômetros registram mínima de 23 e máxima de 33 graus. A umidade relativa do ar é de 90,45%. Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, fica com tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 21 e a máxima de 28 graus. A umidade relativa do ar é de 100 a 50%. Região Nordeste. João Pessoa, na Paraíba, apresenta tempo encoberto com chuvisco. A temperatura marca mínima de 25 e máxima de 31 graus. A umidade do ar vai de 100 a 60%. O município de Aroazes, no Piauí, festeja aniversário com tempo encoberto com pancadas e chuva isoladas pela manhã e encoberto com chuvisco à tarde. A temperatura oscila entre 23 e 28 graus. A umidade do ar é de 100 a 70%. Região Norte. Macapá, no Amapá, tem sol entre muitas nuvens, com chuvisco pela manhã e nublado com chuvisco à tarde. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 33 graus. A umidade do ar é de 100 a 55%. Palmas, no Tocantins, fica com tempo encoberto com chuvisco pela manhã e encoberto à tarde. A temperatura mínima é de 25 e a máxima de 30 graus. A umidade do ar é de 100 a 70%. Região Sudeste. São Paulo tem tempo nublado pela manhã e encoberto com chuvisco à tarde. A temperatura mínima é de 18 e a máxima de 33 graus. A umidade do ar vai de 100 a 40%. A cidade do Rio de Janeiro fica com tempo encoberto. A temperatura mínima de 22 e a máxima de 36 graus. A umidade do ar é de 90 a 30%. Região Sul. Porto Alegre, capital gaúcha, tem tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 26 e a máxima 33 graus. A umidade do ar é de 90 a 55%. Xanxerê, em Santa Catarina, comemora aniversário com tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 23 e a máxima de 32 graus. A umidade relativa do ar fica entre 80 e 40%. Você ouviu a previsão do tempo para esta quinta-feira, 27 de fevereiro de 2025, com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filippin.
Vou mandar um abraço aqui para todos os moradores das cidades que a gente ouviu aí, que fazem aniversário hoje, né? Aroazes, no Piauí, e Xanxerê, em Santa Catarina, completando mais um ano hoje. Eu abro aqui o meu Comunica BR para saber como o governo federal está chegando aí na sua cidade. Em Aroazes, no Piauí, pouco mais de 6 mil habitantes tem por lá, e mais da metade recebe Bolsa Família, né? Porque 1.200 famílias recebem mensalmente uma média de R$ 666 como benefício do Bolsa Família em Aroazes, no Piauí. Em Xanxerê, Santa Catarina, o agro é forte lá. E olha, o ano passado, o governo federal destinou R$ 137 milhões e 600 mil reais para a produção, para financiamento da produção agropecuária. Para os pequenos, ali, os agricultores familiares, foram R$ 23 milhões e 400 mil reais via Pronaf, que é o Programa Nacional da Agricultura Familiar. Você também pode ver como o governo federal chega na sua cidade acessando aí o Comunica BR. Você ainda vai ouvir aqui no nosso Assunto Federal hoje os destaques do Bom Dia Ministra de hoje, com a ministra das Mulheres e muito mais. Fique com a gente. Agora, pelo horário de Brasília, são 4h28.
Assunto Federal.
A COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, é motor de geração de emprego e renda em Belém. Ouça a reportagem, saiba mais com Franciele Barcelos.
Boletim COP30, informações da Conferência da ONU sobre Mudança do Clima.
É um sentimento de gratidão, de felicidade, um sentimento o qual a cada momento fico observando como era antes aqui e como está hoje. E como vai ficar ainda melhor quando terminarmos todo esse processo.
Essa declaração é de Nilson Borges, morador do bairro Marco, em Belém, que fala sobre as condições de vida em áreas da cidade antes das obras de macrodrenagem para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, a COP30, sob duas perspectivas. É residente de um dos bairros beneficiados e também trabalhador das realizações. Uma política de geração de emprego e renda alinhada com responsabilidade social e desenvolvimento regional, valores centrais à presidência brasileira da conferência que neste ano acontece na capital paraense. Destes postos, em torno de 80% são ocupados por belenenses, mas há ainda outro diferencial: a seleção dos trabalhadores passa por um critério de localidade, privilegiando a contratação para cada obra de homens e mulheres que residam no bairro contemplado. A exemplo de Nilson, uma oportunidade de emprego que dá a essas pessoas a condição de irem ao serviço de bicicleta ou até mesmo a pé, almoçarem em casa e terem tempo hábil de buscarem o filho na escola do bairro ao fim do expediente. Para além, essa dinâmica de contratação possibilita a essas pessoas serem agentes ativos da transformação são de onde e como vivem, como conta o morador Nilson Borges.
Isso para nós, não somente para eu como morador, mas também para toda essa comunidade que está aqui próximo, com quem a gente conversa, vem trazendo justamente esse mesmo sentimento do qual eu estou expressando para vocês.
Dados da Secretaria de Obras do Pará dão conta de cerca de 2.200 postos de trabalho diretos gerados em decorrência das obras, número que deve crescer em mais de 35% até a conclusão dos empreendimentos. As obras contam com recursos do governo federal, via orçamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, e da Itaipu Binacional. São mais de 30 obras em andamento em desenvolvimento urbano, mobilidade e saneamento. Com informações da COP30, Franciele Barcelos.
Boletim COP30, uma parceria da Presidência Brasileira da COP30 com a agência Rádio Gov. Para mais informações, acesse cop30.br.
E ouro para Rebeca Andrade! O Brasil é ouro no halterofilismo! Daiana Medeiros!
100% dos nossos medalhistas em Paris têm o DNA do Bolsa Atleta. Quer representar o Brasil? Conte com a gente para chegar lá. Você nasceu para vencer. Há 20 anos, o Bolsa Atleta nasceu para você. Saiba mais em gov.br/esporte. Ministério do Esporte. Governo Federal. Brasil, União e Reconstrução.
Curtas do Bom Dia. Chegou a hora do Curtas do Bom Dia, ministra. Nesta quinta-feira, a jornalista do Canal Gov, Karine Melo, e radialistas de todo o país conversaram com a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves. Entre os assuntos, as ações diretas da pasta para o carnaval. Nesse período, peças da campanha Feminicídio Zero, Nenhuma Violência contra a Mulher Deve Ser Tolerada, serão expostas aí em diversos espaços no Sambódromo da Sapucaí. Vamos ouvir.
Nós temos uma parceria com a Prefeitura do Município do Rio de Janeiro, com a Liga das Escolas de Samba, também no Rio de Janeiro. E nós já estamos aí atuando desde o lançamento do Carnaval no Rio, nós já estamos atuando com a questão do feminicídio zero, não é não, né? Respeite às mulheres. Então, nós estamos já dentro das escolas, nos ensaios, nós já estamos fazendo fala, conscientização, discutindo com as escolas. E nos dias de carnaval, no Rio de Janeiro, nós vamos estar entrando, né, com mulheres, algumas mulheres que já sofreram violência, as parlamentares, né, todos os dias do carnaval. E no dia do desfile das campeãs, nós vamos entrar com cerca de 300 mulheres entrando na Sapucaí, segurando a faixa, né, fazendo bottom, né, da questão do feminicídio e pedindo que carnaval, que festa, seja um lugar de respeito a todas as mulheres. É porque a discussão e o debate já está sendo feito também nos ensaios, né, nas comunidades. Isso já está sendo trabalhado desde novembro, né? Então agora é de fato a gente chegar dando um recado, porque a mobilização do feminicídio zero é uma forma da gente tentar contactar homens e mulheres que não estão no debate todos os dias sobre a questão da violência, a agressão, que às vezes acha que o encoxo é normal, que de dizer que o cara passar a mão na mulher é normal. Nós estamos ali para dizer que não, não é normal. Não é não. Se a mulher não quer, você não pode.
Outro assunto em destaque pela ministra foi o fortalecimento e a expansão das Casas da Mulher Brasileira. Os espaços oferecem atendimentos multidisciplinares e humanizados às mulheres. Compõem um dos eixos do programa Mulher Viver Sem Fronteira, ou Viver Sem Violência, e foi retomado em março de 2023 pelo governo federal.
A Casa da Mulher Brasileira tem 11 serviços especializados. Então, ela tem 3.700 metros de áreas construídas. Quando é da capital, quando é do interior, é 2.600 metros de área construída. Então, o centro de referência, ele é menor, Né? Ele tem até 3 serviços, que é o atendimento psicossocial, o serviço jurídico e o serviço da Patrulha Maria da Penha, né? Um serviço militar que atenda nessa perspectiva, com mais baixo custo para as prefeituras, para que nós possamos chegar em todos os municípios brasileiros. Porque a Casa da Mulher Brasileira, ela tem um alto custo, considerando o tamanho, ela tem dentro dela quase 500 servidores, 24 horas por dia. Então, você tem um custo que um município pequeno não tem. Então, o centro de referência, ele garante esse primeiro atendimento. A Casa da Mulher Brasileira, ela é um serviço, quando nós pensamos ela, ela é exatamente para evitar a via crucis da mulher. Né? Vai numa delegacia, depois tem que ir no ML, tem que passar por todos os serviços. Isso demora quase 10, 15 dias. A Casa da Mulher Brasileira é todos os serviços no mesmo espaço físico para atender essa mulher. Então, o papel é fazer a integração e a humanização do atendimento. O que inova? Inova o fato de você, por exemplo, ter os juizados de violência contra as mulheres e a medida protetiva que deveria ou está prevista até 48 horas, pode sair em 2, 3 horas, porque estão ali dependendo da gravidade e análise do risco da mulher. Eu acho que isso é a primeira questão. A segunda é que quando você trabalha a questão da integração, você tem ali na Casa da Mulher Brasileira quase 4, 5, né? Serviços autônomos diferentes. Você tem o Executivo Estadual, você tem o Executivo Municipal, você tem o Tribunal de Justiça, você tem o Ministério Público, você tem a Defensoria Pública. Cada um tem a sua autonomia. A Casa, ela tem um grupo, uma gestão para analisar e tocar e fazer estudos de caso, que foi a falha que a gente não teve em Campo Grande, que levou a Vanessa à morte. Então, acho que essas questões é que nós precisamos efetivamente trabalhar, e é o que traz de novo e de confiabilidade nesse serviço. Né? Então, um serviço monitora e acompanha o outro para garantir a qualidade. Nós já estamos com 37 em construção. Nós vamos entre construção, processo de contratação de empresa, de licitação. Nós vamos inaugurar 5 esse ano. Ano que vem a gente deve estar inaugurando 7 ou 9, para chegar nas 40 que o presidente colocou. E nós vamos estar ampliando serviços a partir da necessidade do município e do tamanho do município, porque nem todos os municípios, às vezes, têm estrutura.
A ministra também falou sobre o protocolo Não é Não, que protege mulheres em espaços de diversão.
Essa lei, eu acho que ela é fantástica, que a gente chamou da lei do Não é Não, né? Porque geralmente as mulheres estão num bar, estão numa boate, né? Estão num show, elas sofrem pornografia sexual, muitas vezes até abuso sexual, são dopadas. Então tem as diversas questões. A lei, ela diz que o estabelecimento tem que se responsabilizar. Então, a mulher pode chegar, a gente tem lugares no país, aqui mesmo em Brasília, que a mulher chega e fala, eu quero um coquetel Lei Maria da Penha. Isso não tem no cardápio. A hora que falar isso pro garçom, o garçom sabe que ela está sendo importunada, então o restaurante vai já trazer a conta, vai ver se ela quer continuar, vai chamar a polícia, vai tirar o agressor dali. Então, vai proteger as mulheres que estão no local. Porque até agora a gente nunca teve isso, né? Às vezes, os estabelecimentos faziam muito mais por voluntariado do que... Né? A gente teve o caso da Mariana Ferrer, que a gente teve todo o problema, que foi o dono da boate, né? Que ajudou efetivamente o estuprador. Então, eu acho que essas coisas é que a lei vai prever, né? Vai prever que as mulheres possam estar onde elas quiserem, inclusive em estabelecimentos, em bares e boates, sozinhas.
Por fim, a ministra Cida Gonçalves comentou sobre a importância da presença de mulheres na política.
Então, o que nós queremos? Primeiro, paridade, 50-50. E segundo, não é cota de 50%, nós queremos cadeiras. Nós queremos a garantia de que nós vamos ter efetivamente as cadeiras. Porque quando a gente tem a garantia das cadeiras, passa a ser problema do partido ter as mulheres para ocuparem as cadeiras, né? Porque o que eles falam hoje, para nós, eu ouvi muito o ano passado isso, mas, ministra, as mulheres não querem, né? Mas, ministra, a gente não tem mulher. E o presidente Lula, mesmo agora, eu quero... vive uma situação que toda vez que vai trocar um ministro, que ele quer colocar uma mulher, o partido fala que não tem mulher, né? Então vamos construir um processo diferente. O partido vai ter que formar mulheres, vai ter que investir em mulheres, vai ter que ter lideranças mulheres nesse país para ocupar as cadeiras que vão ser, que estão aí e que são por direito nossas. Por que não dizer? Eu estou dizendo que é paridade. Mas se fosse real, a gente tinha que ter direito a 52% das cadeiras, porque é o que nós somos de população feminina. Mas é isso que o Ministério vai fazer. Nós vamos lutar por paridade de cadeira. A gente tem feito uma proposta de incentivo, mas principalmente de construir lideranças femininas pelo país. Porque o que acontece? Eu tenho dito em todos os lugares que as mulheres não têm lugar de fala. Quando é para falar, vai falar só da questão da pobreza e da saúde. Não tem o espaço de fala, ela não tem visibilidade. Então, isso nós estamos investindo em formação, em qualificação, em visibilidade.
Para ouvir os trechos do Bom Dia Ministra ou a entrevista completa, acesse radiogov.ebc.com.br.
Assunto Federal.
Quinta-feira, quase carnaval, e a gente vai de música. Afinal, o que toca na Esplanada?
O que toca na Esplanada, você ouve aqui, na Rádio Gov.
Quem deixou um pedido pra gente foi a ministra Cida Gonçalves. Roda aí, Zé.
Eu sou Cida Gonçalves, ministra do Estado das Mulheres do Governo Federal, e eu quero pedir a música que é o hino das mulheres brasileiras, Maria Maria, de Milton Nascimento, e vou oferecer para a Maria mais importante do país, que deu o nome à Lei Maria da Penha, a minha amiga, a minha parceira, Maria da Penha.
Maria, Maria, um dom, uma certa magia, uma força que nos alegra. Maria, Maria, o som é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Mistura dor e alegria. Mas é preciso ter mãe, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. Quem traz a pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Estranha mania de ter pela vida. Aê, aê.
O que toca na Esplanada, você ouve aqui, na Rádio Gov.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação completa 40 anos. As comemorações vão destacar o legado e o futuro das políticas públicas do setor no país. Roda aí o Minuto Ciência, Zé Alves.
Minuto Ciência.
No dia 15 de março, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação celebra 40 anos de criação. Para comemorar a data, foi criado um grupo de trabalho com representantes da pasta, ex-ministros, representantes das vinculadas e academia e ex-funcionários. O GT já começou a planejar o calendário de celebrações. A primeira reunião ocorreu nesta terça-feira e foi liderada pela ministra Luciana Santos. No encontro, foi apresentado um cronograma de ações com o objetivo de valorizar os feitos e as políticas públicas da pasta que foi criada em um momento crucial para o desenvolvimento científico e tecnológico do país. Para a ministra Luciana Santos, a atuação do MCTI nestes 40 anos tem sido decisiva para posicionar o Brasil em cenários globais de ciência e tecnologia, além de contribuir para o desenvolvimento sustentável e a competitividade do Brasil. O calendário de comemoração está em planejamento e deve contemplar todas as vinculadas, regiões do país e grandes eventos como a COP30 em Belém, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e a reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Além dos 40 anos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, este ano também marca os 50 anos do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia e os 20 anos da Lei do Bem. O MCTI foi criado logo após a redemocratização do país em 1985, com o presidente José Sarney. O primeiro ministro foi o cientista Renato Archer e, ao longo desses 40 anos, a pasta teve 23 ministros. Reportagem, Mariana Leite.
Minuto Ciência.
Momento Serviço. E agora vamos falar sobre o programa Pé de Meia. O incentivo para estudantes aprovados em 2024 foi depositado hoje. Opa! Véspera de carnaval, quem puder sacar, né? Vamos saber mais detalhes no Boletim MEC.
Olá, eu sou Rodrigo Gantuá e você está ouvindo o Boletim MEC. O Ministério da Educação irá transferir nesta quinta-feira, dia 27 de fevereiro, a parcela de R$ 1.000 do programa Pé de Meia aos estudantes que foram aprovados no primeiro e segundo anos do ensino médio em 2024. O valor depositado ao fim de cada ano fica rendendo em uma poupança e só pode ser sacado ao fim do ensino médio. A Clara Valência, que está agora no terceiro ano, participa do Pé de Meia. Ela já sabe o que vai fazer com o dinheiro quando se formar.
Pretendo fazer um curso técnico e esse dinheiro vai me ajudar bastante a investir nisso. E vou investir no meu futuro.
Além dos R$ 1.000 ao fim de cada ano, os estudantes também recebem R$ 200 por mês, que podem ser utilizados a qualquer momento. A Clara lembra que esse auxílio foi fundamental na casa dela.
Eu recebo o Pé de Meia desde o ano passado e, assim, ele chegou em um momento que eu estava precisando muito. Os meus pais estavam desempregados. E com esse dinheiro assim garantido, todo mês eu consegui ajudar aqui dentro de casa, sabe? Até comprando minhas próprias coisas também, que querendo ou não já era um alívio para os meus pais, né? Porque era uma coisa a menos para se preocupar.
Para saber mais sobre o programa Pé de Meia e as ações do MEC para a educação brasileira, acesse o nosso portal www.gov.br/MEC. Ministério da Educação. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal.
Os pagamentos do Bolsa Família e Auxílio Gás terminam amanhã, sexta-feira, para os beneficiários com o número de identificação social NIS terminado em zero. Roda aí o Caixa Notícias, Zé.
Caixa Notícias.
A Caixa finaliza nesta sexta-feira, dia 28, o pagamento do Bolsa Família e Auxílio Gás referente ao mês de fevereiro para os beneficiários, com o número de identificação social ONIS terminado em zero. Os pagamentos são realizados preferencialmente na poupança Caixa ou conta Caixa Tem, Com a conta Caixa Tem, os beneficiários podem pagar contas e fazer transferências diretamente pelo aplicativo no celular. O benefício também pode ser movimentado com o cartão de débito da conta em comércios, unidades lotéricas, correspondentes Caixa Aqui, terminais de autoatendimento e agências da Caixa. Além disso, é possível realizar saques sem cartão nos terminais de autoatendimento e unidades lotéricas, utilizando a identificação biométrica previamente cadastrada em uma agência da Caixa. No aplicativo Bolsa Família, é possível acompanhar as informações do benefício, além de receber atualizações e novidades sobre o programa. Para baixar os aplicativos Caixa Tem e Bolsa Família, basta acessar a loja de aplicativos do seu smartphone. É gratuito.
Estamos no momento pagamento aqui, hein? Falamos do Pé de Meia, falamos do Bolsa Família, Auxílio Gás e agora bônus salarial. Ano base 2023 começou a ser pago. Quem trabalhou por pelo menos 30 dias em 2023 e teve rendimento médio de até 2 salários mínimos tem direito a receber. Quem conta pra gente é a repórter Luciana Colares de Holanda.
Amanda Verícia já recebeu o abono. A vendedora, que trabalha há 5 anos com carteira assinada, estava no primeiro lote.
Eu achei esse valor que eu recebi incrível e muito importante. Vai me ajudar aí a pagar algumas continhas, a me organizar e a também curtir muito bem esse carnaval, né?
Ao longo do ano serão pagos 30 bilhões e 700 milhões de reais a 24 milhões e 400 mil beneficiários. Sempre de acordo com a data de nascimento. O valor do benefício varia entre R$ 127 e R$ 1.518, de acordo com o número de meses trabalhados em 2023. O cálculo corresponde ao valor atual do salário mínimo dividido por 12 e multiplicado pela quantidade de meses trabalhados no ano base. Assim, somente quem trabalhou os 12 meses do ano base recebe o valor total de um salário mínimo. Os valores ficam disponíveis aos trabalhadores até o fim do calendário, em dezembro de 2025. O diretor do Departamento de Gestão e Benefícios do Ministério do Trabalho e Emprego, João Paulo Machado, explica que os trabalhadores podem obter todas as informações no aplicativo Carteira Digital de Trabalho.
Para receber o abono salarial, o trabalhador tem que ter um cadastro há pelo menos 5 anos como empregado de um empregador que contribui para o PIS ou do PASEP, ter recebido até 2 salários mínimos de média salarial no exercício de 2023 e trabalhado pelo menos 30 dias no exercício. Na carteira de trabalho digital estão disponíveis todas as informações relacionadas ao abono salarial. Quando você entra no aplicativo, já tem um banner onde está a opção de consultar logo acima e também na parte de baixo na opção de benefícios. E lá estará a informação de qual foi a média salarial, qual o tempo de cadastro e inclusive a data prevista para pagamento.
O pagamento do abono salarial é feito pelo Banco do Brasil a servidores e empregados públicos e pela Caixa Econômica recebem os funcionários de empresas privadas. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Cuidado com as fake news. É falsa a informação de que a alíquota do MEI, o microempreendedor individual, aumentou. Dilson Santa Fé esclarece.
O Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, informou nesta quarta-feira, dia 26, que circulam informações falsas sobre um suposto aumento na alíquota de contribuição do microempreendedor individual, MEI. Na realidade, o percentual continua em 5% sobre o salário mínimo. O valor do documento de arrecadação do Simples Nacional subiu apenas porque o piso nacional foi reajustado de 1.412 para 1.518 em janeiro de 2025. Com isso, a contribuição mensal passou de R$ 70,60 para R$ 75,90. Para o MEI caminhoneiro, que paga 12% sobre o mínimo, o valor agora varia entre R$ 182,16 R$ 188,16, conforme a atividade exercida. A taxa não sofreu alterações e segue garantindo benefícios previdenciários como aposentadoria e auxílio-doença. Para evitar desinformação, MEIs devem buscar informações nos canais oficiais do INSS e do Portal do Empreendedor. Da Agência Rádio Gova em Brasília, Gilson Santa Fé.
12 municípios são selecionados para cursos sobre mudanças climáticas. Capacitação busca fortalecer soluções urbanas sustentáveis em territórios vulneráveis. José Carlos Andrade tem os detalhes.
O Ministério das Cidades selecionou 12 municípios para participar do curso Urgência Climática, implementando soluções em territórios urbanos vulneráveis, que vai ser realizado virtualmente entre abril e junho deste ano. A capacitação busca preparar gestores públicos para enfrentar os desafios climáticos e promover a resiliência urbana. A iniciativa faz parte do Programa Nacional de Capacitação das Cidades, Capacidades. No total, 64 municípios de todas as regiões do país demonstraram interesse no treinamento. O curso vai oferecer ferramentas para que os municípios articulem políticas urbanas e climáticas eficazes, promovendo um aprendizado colaborativo entre gestores e especialistas. A lista com os 12 municípios escolhidos está disponível no site do Ministério, gov.br/cidades. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Momento Serviço. O governo federal está mapeando o afroturismo no país e convoca empreendedores para o cadastro. Claudimário Carvalho tem os detalhes.
O Ministério do Turismo está coletando informações para mapear a oferta de afroturismo no Brasil. O levantamento, feito em parceria com a Unesco, é para identificar rotas, destinos, produtos e eventos protagonizados por afroempreendedores. O cadastro pode ser preenchido online até 6 de março, direto no site do Ministério, pelo endereço gov.br/turismo. Os dados vão ajudar na criação de políticas públicas e estratégias para fortalecer o segmento dentro do programa Rotas Negras do governo federal. Além disso, o mapeamento ampliará a divulgação de espaços voltados ao afroturismo nos canais oficiais. Segundo o Ministério do Turismo, esse trabalho ajuda a destacar a cultura e a memória negra no Brasil para promover experiências que valorizam o patrimônio cultural e impulsionam a economia criativa. O programa Rotas Negras, criado em 2024, busca fomentar esse setor e dar visibilidade à cultura afro-brasileira no cenário nacional e internacional. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E agora uma última notícia. Sai amanhã o resultado final do Concurso Público Nacional Unificado. Resultado final, hein? Candidatos e candidatas poderão consultar as notas finais individuais, listas finais de classificação nas vagas imediatas e em lista de espera. E também a lista de convocação para matrículas nos cursos de formação para os cargos que têm essa etapa aí, o curso de formação. Esse curso de formação é o tal do estágio probatório, é? Não, é outra coisa, é outra coisa. Aí é para cargos específicos. E todo mundo vai para o estágio probatório, que esse é por lei, né? Tá certo. O CPNU, Concurso Público Nacional Unificado, ficou conhecido como o Enem dos Concursos. Ofereceu 6.640 vagas para 21 órgãos e entidades. Resultado saindo aí antes do carnaval é para o cara comemorar, né não? Muito bom. Chorar não. Só vamos pensar nos 6.640, né? Que vão comemorar. Tá legal, estamos chegando ao final do nosso Assunto Federal, prometendo voltar amanhã às 4 horas da tarde, hein? Espero você para mais uma tarde cheia de informação que faz a diferença no seu dia a dia. Um ótimo fim de tarde para você. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas. Uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação.
EBC. De segunda a sexta, às 16h. Fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov. Tudo o que você precisa saber.